Olá, aqui é João Martins Ladeira.
E aqui é Jorge Chalub.
A gente queria, antes de começar o episódio de hoje, deixar um recado com vocês.
O recado, pessoal, é agradecer muito a todo mundo que acompanhou a gente ao longo do ano, que agora vamos tirar umas férias, parar um pouquinho que merecemos, né? Mas voltamos ano que vem.
Foram 31 episódios com esse, 7 meses de trabalho, de um programa semanal. E foi uma aventura e tanto para a gente.
Queria agradecer aos amigos antigos que nos acompanharam e prestigiaram, aos amigos novos que fizemos, sobretudo nas redes sociais, em virtude do programa, a quem curtiu, a quem compartilhou, a quem escutou, mesmo que um pouco do programa.
A gente espera realmente que tenha sido tão legal para vocês também. É isso. Muito obrigado a todos. Até 2021.
Mesma
Beijo.
coisa, pessoal. Nos vemos ano que vem. Abração.
Sejam bem-vindos ao Dinamo, podcast de reflexão política e de debate de conjuntura. Fazem parte desse projeto eu, João Martins Ladeira, e meus amigos Jorge Chalub. E aí, Jorge?
E aí, João, tudo bem? Tranquilo?
E Leonardo Demarque, que permanece de molho. Nossos convidados especiais de hoje, Alessandra Maia, Rodrigo Elias, bem-vindos ao Dinamo. As eleições terminaram e agora partidos e líderes políticos começam seus cálculos para o futuro. Disse que o centro ganhou e talvez o Brasil esteja presenciando a reconstrução dessa muralha criada para barrar tudo aquilo que tem cara de progressista. Mas, afinal, em que consiste esse grupo que surgiu nos anos 80, além de um amontoado de siglas curiosas e pouco precisas? Hoje é dia 4 de dezembro. Alessandra, se apresenta para a gente. Conta quem você é, por favor.
Oi, boa tarde, João, boa tarde, Jorge, boa tarde, Rodrigo. Eu sou Alessandra, eu trabalho na PUC, trabalho também na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Hoje pesquiso programas de governo e também faço parte de um grupo de pesquisa sobre mulheres eleitas aqui no Brasil, né? E estou aqui, né, para jogo, né? Vamos conversar sobre política. Então, é um prazer.
Rodrigo Elias, quem é você? Da onde você veio? O que você come?
Bem, eu como poucas coisas porque eu estou fazendo dieta, né, atualmente, mas eu sou professor do curso de História e do curso de Serviço Social nas Faculdades Integradas Simonsen. Sou professor do curso de Jornalismo na Unicarioca, né? Pesquiso história das linguagens políticas no século XVIII, que não tem nada a ver com eleições brasileiras, mas sou muito interessado no tema e falo bobagens no Passadorama e no PDF, que são dois podcasts com amigos e amigas que eu gosto muito.
Ok, disseram para a gente que o Centrão ganhou essas eleições, mas minha primeira questão para a bancada, o que diabos isso quer dizer?
Olha, eu sempre fico com a impressão que o Centrão acabou sendo um jargão jornalístico, um jargão da grande imprensa, que tenta traduzir para todo mundo político a realidade de uma organização interna à Câmara dos Deputados, ou a interna ao Congresso Nacional, se a gente quiser estender. Não é que não existe uma certa sensação de ser de centro, né? Não é que não exista, não é que em certo sentido, para dizer em outros termos, que a ideia de ser de centro não seja o novo ser de direita, né? Isso quer dizer, não seja o novo discurso hegemônico que muitos atores estão tentando abraçar nessa eleição e abraçar, não mais do que a eleição, né? Abraçar recentemente, de olho em 22, tentando ocupar o lugar ao sol. Eu acho que isso tem muito a ver, e o termo centrão não é à toa, com um cenário que rolou na década de 80, mais precisamente rolou na Constituinte, com uma leitura invertida em relação à ordem, mas meio parecida, né? Na Constituinte, a leitura era que a ditadura militar tinha ido muito à direita, mas que a Constituinte estava progressista demais. Então, que era necessário um centrão para recuperar os valores que estavam sendo tomados pela direita, né? Agora, a leitura que ganhou no Congresso em certo momento, mas também ganhou em parte da imprensa, mas também ganhou, em parte a sociedade mesmo, a gente não pode negar isso, é uma ideia de que depois dos excessos, e eu boto muitas aspas aqui, já que ninguém está me vendo, depois dos excessos, entre aspas, dos governos petistas, a gente estaria tendo os excessos do governo do Bolsonaro. Eu claramente discordo que eles sejam equivalentes, tem nada de equivalentes entre eles, é uma ficção essa falsa equivalência, mas esse é um discurso forte que está colocado, e o termo centrão vem um pouco para representar isso, né? Mas eu já dou um spoiler aqui da minha opinião. O centrão não é de centro, né? O centrão é, boa parte dele é composto por uma velha direita que está tentando se repaginar depois de ser ultrapassada à direita.
Jorge, não foi assim que eu te eduquei. Dá a vez para os nossos convidados falarem primeiro. Alessandra.
Oi, estou aprendendo aqui, né? Quero também declarar que é a minha primeira vez num podcast. Espero cumprir a tarefa, né, à altura dos colegas. E, bom, centrão, né? Comentava antes que dá uma sensação de que o centrão é feito de partidos um tanto swingueiros, né? Que são dados e levados por vezes à direita, por vezes à esquerda, a depender da situação. Eu creio que quando a gente fala dos partidos de centro, a gente não só lembra daquele momento constituinte, mas eu acho que tem também, né, uma questão um tanto difusa hoje na sociedade, que é uma expectativa de moderação. Então, a gente pode até pensar isso em relação às candidaturas que praticaram fake news agora, nessa última eleição, e acabaram derrotadas no voto. Eu tenho até mais para falar sobre isso em relação às mulheres, por exemplo, que eu acho que acaba que a fake news é mais eficiente quando tem mulher no jogo. Se a gente pensar o caso de São Gonçalo aqui no Rio, né, é explícito por conta da Flor de Lis, né? Ela não era a figura central, mas ela foi figura central para que fosse derrotada, né, fosse virada, uma margem que estava em 60%. Então, isso é significativo, isso precisa estar no horizonte, e eu acho que o centrão também vai ter partidos, né, que não vão ser muito afeitos a essas práticas, e isso vai estar no jogo político, né? Então, identificar quem é o centro que vai ajudar alguém a governar faz parte dos dilemas da nossa política de coalizão aqui no Brasil.
Flor de Lis, eu queria comprar os direitos da história dela para fazer um filme e ficar rico.
Bem, já foi feito um filme sobre ela, né, mas antes desse último capítulo, né? Mais policial, cheio de atores da Globo e tal, enfim, mas eu acho que o pessoal quer esquecer esse filme. De qualquer maneira, eu concordo muito, né, com o que o Jorge e a Alessandra falaram, nesse sentido, tanto da ser de centro é o novo ser de direita, quanto nessa questão do pêndulo, né, que se formou nessa formação partidária da Nova República. E aí por algumas coisas, né? Primeiro porque o centro, ele é relativo, né? Relacional sempre ao que é, se for em termos ideológicos, né? O que é a esquerda e o que é a direita. Como a gente tem uma direita cada vez mais à direita, puxando esse espectro total, né? A bússola, ela fica um pouco emperrada, então o centro ele vai tendendo cada vez mais para a direita. Então, acho que até algumas políticas de esquerda parecem muito à direita, né? Se você for ver o discurso do João Campos, por exemplo, né? No segundo turno, foi chegando mais à direita, né? Contra a Marília e tudo mais. E, de fato, existe mesmo, né, essa, por conta dessa fragmentação, que inclusive é um discurso muito grande, né? Existe um discurso muito grande contra a fragmentação política, a necessidade da redução de partidos, né? Como uma forma de anular talvez um pouco esse efeito centrão. Eu acho que esse efeito centrão não foi anulado, né, nessas eleições municipais. Ao contrário, né, alguns atores aí saíram muito mais fortes, né? Essa questão da polarização também, eu acho muito interessante que o centro ele surja no discurso público como uma alternativa à polarização, mas eu acho um grande problema também o discurso sobre polarização, né? dizer que existe uma polarização e essa polarização é representada por extremos que seriam o PT e o bolsonarismo, né? Que é uma coisa também um pouco complicada da gente comprar totalmente, né? O que seria um polo extremo ao bolsonarismo seria, sei lá, o PCO, o PSTU, que são eleitoralmente irrelevantes, né? Mas dizer que, enfim, eu acho que a gente tem um pouco de... O que o Jorge falou, tem muito um discurso midiático sobre essas forças que não representam, de fato, o que se representam essas forças, né?
É, aliás, Rodrigo, uma das características, Jorge, me corrija se eu estiver errada, da literatura que discute, né, extrema-direita, extrema-esquerda, é justo que ela não é eficiente em termos eleitorais, então ela costuma não conseguir ser eleita, né? Então, o Bolsonaro, nesse interregno, ele é isso, ele é uma candidatura extrema que é eleita, isso que é a novidade, porque em geral os extremos eles meio que balizam o debate político, mas não são eficientes no sentido de alcançar a eleição, né, a vitória na eleição.
Mas, Alessandra, você conversava um pouco sobre essa coisa das candidatas mulheres, a maneira pela qual, mudando um pouco a questão, só para a gente voltar um pouco mais a ela mais tarde. Você falava um pouco sobre a coisa das candidatas mulheres, a maneira como elas são mais propensas como alvo a notícias falsas, etc. Explica um pouco isso melhor para a gente, que eu acho que é um excelente ponto.
Então, é um ponto fresco, né? Eu vou tentar elaborar, fresco no sentido de que acabou de acontecer, mas quando porque a gente ainda está debruçando sobre as candidaturas, mas... Eu acho que um dos exemplos muito fortes é o caso da Manuela Dávila lá em Porto Alegre, né? O quanto a quantidade numérica de sites que ela precisou bloquear é uma coisa impressionante, né? E que ela consegue bloquear, mas o efeito que essas notícias equivocadas, né, produzem é uma das coisas que os alunos estavam relatando para mim agora, né, é que acusavam, assim, as acusações são as mais absurdas possíveis, né, então desde que ela vai destruir todas as igrejas, até questões mais simples mesmo, agora me fugiu, mas, enfim, e o caso é que outras fake news, até em pequenas prefeituras, a gente consegue observar também no interior, Piauí, casos emblemáticos, né, teve uma candidata que deixou de ir ao debate por conta dos ataques pessoais que estavam sendo feitos a ela, ela recorre, ela, né, consegue, só que a questão é, quando você olha uma fake news, você pensa, por exemplo, aqui no Rio também teve fake news, né, só que todo mundo foi muito, o processo é muito eficiente no sentido, foi eficiente no sentido de dizer, olha só, o Crivella, né, está atribuindo a cartilha gay ou dando algo sobre uma relação com o PSOL, sobre Eduardo Paes, e isso acaba que se vira contra, né? O sentido é que parece, há alguns exemplos, inclusive esse de São Gonçalo, que mostram que o fato, né, essa calúnia à figura, ela se torna mais eficiente, especialmente quando as mulheres estão em cena, né? Então, é algo para a gente juntar aí os dados e levantar, porque eu acho que é uma hipótese bem plausível, né? Nesse momento que todo mundo já meio que... Fake news já virou uma coisa que todo mundo já meio que já ouviu falar, né? Então, é isso.
Sempre que se fala sobre essa coisa do Centrão, a gente lembra automaticamente da Constituinte, lembra do bloco que foi criado como uma espécie de muralha pela qual não passaria nada que fosse suficientemente progressista. Lembra também do PMDB, né? MDB agora, MDB no momento da redemocratização e com esse P no meio do caminho. Tem algum ponto de conexão entre essas arrumações do passado e esse Centrão do presente? A gente conversava um pouco antes de começar sobre a ideia do Marcos Nobre, do imobilismo, do PMDBismo. Será que a gente está vendo, de uma certa maneira, um remake disso? E tem uma moda dos anos 80 voltando, que não é só os cabelos pintados?
Eu acho que tem uma moda dos anos 80 voltando, João, para responder a sua provocação, que eu acho que é a moda da gente voltar a debater até onde vai a nossa democracia depois de passar um bom tempo normalizando que ela era um dado, né? Depois da Constituinte, e mesmo com todas as mudanças e eventuais tensões que a gente teve, em certo momento houve uma certa naturalização de que era naquele terreno que a gente ia disputar, né? e não tinha muita dúvida, e eu acho mesmo os atores mais, mais críticos de 88, que eles sempre existiram, né? Eles sempre atacaram duramente a Constituição. Mas eu acho que mesmo eles compartilhavam um pouco na ideia de que, olha, agora é essa democracia aí, vamos disputar ela, vamos tentar mudar as regras aqui, acolá, né? Eu acho que a gente voltou à década de 80, esse momento, que é o momento em que começa a se ficar com um temor de até onde é a democracia, como essas instituições presentes em 88, onde se resolve mesmo o jogo, né? Quando você tem comandante do exército dando pitaco e ameaçando decisão judicial do STF ou ameaçando consequência de resultado eleitoral e sugerindo, mesmo que não faça nada, mesmo que seja, entendeu, de uma pressão que não vai se realizar em caso do resultado. Mas quando o comandante do exército estava colocando esse tipo de pressão, você já começa a criar em todo o imaginário, no imaginário da população, no imaginário dos políticos, que o jogo ele ocorre naquele cenário transparente que se pressupõe ser as instituições. A gente sabe que ele não é transparente, mas pelo menos tem essa pressuposição que tem uma importância. E passa a acontecer cada vez mais em gabinete de militar, cada vez mais em lugares que a gente não tem nem dúvida que possa vir a ser, mas a gente tem certeza que não poderá vir, né? Então, acho que voltamos um pouco ao momento em que a disputa não é apenas como vai ser essa ordem de 88 ou como vai ser uma ordem democrática liberal, mesmo que moderada. A questão é se essa ordem democrática liberal vai vingar. Porque o presidente da República, outro dia, estava falando em mobilizar exército para fechar o STF. Então, mesmo que isso não venha a se realizar, mesmo que seja uma bravata, só poder se falar isso publicamente já é sério o suficiente, né? Eu lembro que quando éramos mais ingênuos, um tempo atrás, e mais otimistas, tinha um debate assim, mas será que não é bom que as pessoas saiam falando seus comentários machistas, racistas, homofóbicos, as piores coisas da sociedade brasileira, para que possamos combatê-las em público, né? E revelar esses atores? Eu acho que, pelo menos da maneira como eu leio o nosso processo recente, a resposta me parece não. E talvez tenha sido das únicas percepções razoáveis que eu tinha na época, né? Não, isso permite que essa gente se organize à luz do dia. Então, acho que a gente voltou a debater essas coisas que pareciam estar relativamente ultrapassadas.
Efeito Borá, mais ou menos assim, se você achar graça do que não tem graça, você mostra para as pessoas quem você é, na verdade?
Para ser sincero, eu não vi Borá, cara. Então, eu só tenho a ideia lá do... Eu não vou ser capaz de te responder com essa referência, mas eu deixo para os nossos ouvintes, Daniel, entenderem a sua piada que eu não fui capaz de entender, ou, muito melhor, para Alessandro e para o Rodrigo conseguirem, entendeu, dialogar com você nesse ponto, que eu só tenho a imagem do Sacha Cohen lá, entendeu? Mais do primeiro filme, não desse segundo, que eu ainda não vi. Desculpa para os ouvintes do Dino, mas tô atrasado nessa.
Pois é, né? Eu também estava pensando. Eu acho que uma das coisas que eu gosto, tem aquele Internet Lab da USP. Eles têm lá uma proposta de regulação, não é de regulação, né, mas uma perspectiva agnóstica para balizar a questão da liberdade de expressão, que significa, por exemplo, é muito mais eficiente, talvez, conseguir isolar e punir, no caso, o comportamento abusivo. Então, no momento em que o comportamento abusivo acontece, ou a pessoa que realiza o comportamento abusivo, essa pessoa ser levada à justiça do que simplesmente não poder falar algo, né? Então, assim, é mais chato no sentido de que requer uma habilidade aí no lidar na questão do debate público, mas é importante, eu acho, essa questão, não sei se foi nesse sentido que o João trouxe, né? Mas é no sentido de, olha, a gente, por um lado, temos um contexto de censura que todo mundo já viu, todo mundo já viveu e que a gente sabe até hoje que tem isso, né? Ou seja, as pessoas sempre podem falar muito coisas horríveis, né? E quando às vezes você tenta falar certas coisas, você tenta te cercear, né? Então eu acho que essa postura, né, de ir muito no sentido de combater a prática abusiva, e aí isso, por exemplo, na fake news também fica muito claro, né? Ou seja, no momento que você faz o disparo em massa, no momento em que você produz essa informação, tem que haver, né, ação no sentido de coibir a prática abusiva. E eu acho que nesse sentido, para esses abusos da liberdade de expressão, né, que são aqueles que naturalmente provocam danos, seja moral, seja psicológico, seja financeiro, né, talvez seja uma boa estratégia para lidar com isso.
Eu queria retomar essa questão de um revival dos anos 80, né, que o João perguntou e o Jorge também comentou, falando sobre essa questão que o Jorge levantou sobre a democracia brasileira não é um dado, né? Não é um dado a priorístico com o qual nós temos que trabalhar, e eu acho que muita gente comeu mosca durante muito tempo em relação a isso, né? Quando eu estava pensando nessas eleições agora, eu estava pensando em fatores estruturais, conjunturais e factuais, né? E a gente tem essa questão estrutural, que é um mal-estar em relação à Constituição de 88, né? Justamente no que ela tem na garantia de direitos. Muita gente saiu perdedora, né? Embora tenha havido anistia e tudo mais, tem um grupo que nunca ficou satisfeito com os direitos sociais garantidos, tanto que eles nunca foram plenamente implementados, né? A sociedade brasileira tem, estruturalmente, setores profundamente racistas, misóginos, né? Homofóbicos e tudo mais, classistas, profundamente classistas, né? E a Constituição de 88, ela significa um enclave legal do comunismo no Brasil para essas pessoas. Então, me parece que, por conta desse fator que me parece que é estrutural, né, na sociedade brasileira, a gente abre espaço para uma fake news misógina frutificar muito, né, por exemplo. E aí eu acho, inclusive, que está uma chave para a gente, eu sei que ninguém me perguntou isso, né, mas para a gente conseguir pensar em caminhos à esquerda, né, em caminhos democráticos, caminhos progressistas. Eu acho que as eleições esse ano, elas já mostram isso quando a esquerda que ganhou foi uma esquerda feminista, antirracista, né, anti-LGBTfóbica e tudo mais. Então eu acho que é um problema, por exemplo, quando as pessoas, né, alguns críticos e alguns políticos chamam essas pautas de pautas identitárias como se elas fossem coisas menores. Ser antirracista é uma causa estrutural. Ser feminista, né, e antimisógino é uma causa estrutural no Brasil. E talvez a esquerda consiga ter mais ressonância nessas causas, em causas radicais de aprofundamento da democracia e de defesa mais plena da Constituição de 88, nesse sentido. Né? Então, acho que é uma questão que vem dos anos 80 ou de antes dos anos 80, que nunca se resolveu, né? E que a gente tem que colocar isso na mesa, né? A estrutura partidária já era, né, assim, falando como se eu estivesse no bar, né, embora eu esteja tomando mate, isso é mate, acreditem, o sistema partidário foi implodido. A gente tem um presidente da República que não tem partido, né, e muito da confusão gerada em relação a Centrão e tudo mais também advém do fato da inexistência de um partido político para um presidente que é o principal fenômeno político do Brasil nos últimos 10 anos, talvez. Então, isso tem um peso. Agora, se o partido político ele não aparece mais como organizador, as pautas aparecem como organizadoras, né? Tanto as pautas à direita, conservadoras, né? Pautas racistas, pautas misóginas, pautas de lei e ordem, né? Segurança pública, entre aspas, que não é segurança pública coisa nenhuma. Agora, à esquerda, a gente precisa também consolidar essas pautas, que são pautas progressistas, democráticas, de garantias de direitos. Mais do que um partido, né, à esquerda, as pautas me parecem organizadoras. Eu não sei se a esquerda está muito atenta a isso, ou as esquerdas estão muito atentas a isso de uma maneira geral, né? A não ser alguns partidos específicos e alguns atores específicos desses partidos. Se busca muito uma aliança entre partidos e menos um acordo entre pautas, né? Mas parece que essa a discussão sobre 88 não foi feita completamente, porque aquilo ainda não foi implementado e está sendo destruído ao mesmo tempo, né?
Deixa eu voltar nesse ponto, porque eu acho que a gente tocou numa questão que é importante. A gente está discutindo, em última instância, a qualidade da democracia brasileira, ou seja, se ela vai, de uma certa maneira, ser realmente democrática ou se ela vai oferecer essa sensação de normalidade no jogo político. Porque, se a gente olhar para uma perspectiva como a que o Rodrigo comentou agora, a gente tem um caminho longo a trilhar. Mas se a gente olhar da perspectiva do jogo político, essas eleições provam, de uma certa maneira, que o Brasil é uma democracia muito consolidada. Você não precisa nem ter partido, inclusive, porque todos eles, de uma certa maneira, são mais ou menos iguais, não é verdade? E todos eles, de uma certa forma, podem ir para qualquer direção, depende de onde o vento bater, ou também depende de onde o financiamento vier. Então, tem uma tensão que está aparecendo na conversa da gente, que é entre dois universos, que é entre duas questões. Uma democracia que, de uma certa maneira, se finque mais em questões que são importantes, racismo, feminismo, desigualdade, uma questão que, de uma certa maneira, parece secundária, e essa burocracia partidária, que deu provas que está funcionando muito bem. Eu queria propor essa questão para a mesa, para a gente conversar um pouquinho sobre ela.
Vou dar uns pitacos aqui. Eu acho que o Rodrigo levantou um ponto importante, acho que a Alessandra também tocou nele, assim, que é... Ninguém previu a vitória do Bolsonaro, em parte porque ninguém acreditava antes de 2018, que uma figura podia ganhar sem partido no Brasil. Esse é um ponto. Não tem, assim, ninguém que tenha... Claro, alguém pode ter chutado nas redes sociais, não estou falando disso. Mas ninguém escreveu previamente uma previsão disso, e mesmo aqueles que apostavam no outsider com partido, né? Quer dizer, tinha a sensação de que o outsider, sobretudo um outsider que pudesse ter uma identidade à direita, fosse funcionar em 18. Mas a ideia era assim, bora fazer o Luciano Huck concorrer pelo PSDB, né?
Gente, estava todo mundo fechado com o Alckmin em 2018. Os partidos todos do Centrão estavam fechados com o candidato que ficou lá atrás.
O que é um dado, porque a gente pode falar de tudo desses atores, mas eles não costumam ser leitores ruins de eleição, né? Eles, em regra, leem bem as eleições. Então, o fato desses atores, do Roberto Jeffersonianismo, não é isso? Do pepismo, de todas essas velhas tradições que vêm lá da Arena, todos, não que o Roberto Jefferson tenha sido da Arena, tudo bem, ele só emula belas tradições daquele partido. Mas, assim, todas essas tradições longas da direita brasileira, eles leram que o Alckmin era o candidato mais viável por causa de uma estrutura partidária. E por causa de uma série de eleições anteriores. O Bolsonaro, por diversos pontos, que não é o nosso tema aqui hoje, senão a gente vai se perder nisso, traz essa questão. Opa, mas eu ainda tenho dúvida se é tão fácil, tirando o próprio Bolsonaro, que já está no poder, né? Quando você já está no poder é outra questão. Mas se é tão fácil outro candidato repetir essa trajetória sem Partido Nacional organizado. Pode ser vício de quem acreditava antes, né, não se convenceu de apesar de ter errado tudo desde 2014 e quer continuar errando, mas é só uma prudência. Não estou falando que não vai rolar como eu falaria antes, não, como eu falava antes. Eu só acho que não é garantido, sabe? Que tudo pode se resolver sem partido. E eu acho que eu acho que a esquerda, os partidos ainda organizam um pouco mais o campo do que a direita, sobretudo depois da implosão do PSDB pelo dorismo, né? Eu acho que é isso. O Dória implodiu o PSDB por dentro, isso quer dizer, ele rompeu um pouco uma linha histórica do PSDB. Não que o Dória não traga ideias que já estavam no PSDB antes, ele traz algumas delas, mas ele deu um grau de personalismo ao partido colocado. É inegável que a figura do Lula hoje do PT também enfraquece o PT nacionalmente, tudo bem? Só para a gente colocar que o PT é mais fraco nacionalmente. Por exemplo, os processos de eleição interna são muito mais secundários no PT hoje do que eles já foram em outro momento, pelo tamanho que a figura do Lula tomou, e interpreto eu, isso começa lá atrás com a escolha da Dilma, tudo bem? Com a maneira como essa sucessão dele se colocou e pelo tamanho dele saiu do mandato. Agora, eu ainda acho que mesmo com esse ponto que eu estou fazendo, eu acho que a esquerda, os partidos ainda têm uma movimentação maior, mesmo os partidos como o PDT, que são partidos que reivindicam uma identidade da esquerda, mas que tem muita gente que não é identificada à esquerda no partido. Por exemplo, esse fechamento da votação da Previdência da Tabata da Amaral, ano passado, que meio que escanteou ela do partido. Não imagine isso acontecendo no PP, tá bom? No PP, você, se essa figura trouxesse voto, trouxesse um ponto, ela estava colocada. Porque a verdade é que, até para retomar um termo fora de moda, entre aspas, é que o Centrão ele funciona como um grande partido da ordem, né, pessoal? Em que as fronteiras partidárias são menos relevantes mesmo para essas figuras transitarem internamente, e em que uma lógica de recursos de fundo eleitoral e de política local é muito relevante. Resta saber, quer dizer, a gente colocou, como que fina as coligações, como que isso vai produzir. Mas a verdade é que aqui, só para não errar sozinho, as nossas reformas eleitorais têm errado junto comigo, né? O que é bem grave, porque eu erro muito. Quer dizer, todo mundo apostou que a fidelidade partidária ia resolver a coisa. Ela piorou quando ela abriu a possibilidade que, ao criar partido novo, você pudesse emigrar, né? Então, todo mundo resolveu criar o seu PSD para competir com o tio Kassab, né? Então, assim, seguiu um pouco esse caminho. Então, eu concordo com o Rodrigo, acho que ele fez um ponto muito bom, de que o Bolsonaro ele é um sinal da fraqueza da estrutura partidária. Mas eu acho que ainda tem esses escombros aí, né? Eu não sei como que eles vão se reordenar, mas eu acho que essa eleição, e até dialogando com ele, para parar de falar que está falando muito, essa eleição, curiosamente, da maneira como esse Centrão trouxe, ela não representou um fortalecimento dos partidos que enfraqueceu com o Bolsonaro. Não representou esse fortalecimento. Ela representou, digamos, essa sensação de grande partido da ordem que vai se reorganizar e atuar um pouco conjuntamente para evitar os extremos, de acordo com uma leitura bem particular dos extremos, que coloca o PT como extremo. Né?
Eu acho que um dos grandes deveres de casa que ainda está por ser feito da Constituição de 88 é como é que o Brasil vai democratizar os seus partidos. Isso eu acho que é grave. Eu acho que o Bolsonaro talvez seja um sintoma de uma insatisfação da sociedade que olha para os partidos e aí... Obviamente existem graus, eu não estou de forma alguma dizendo, eu acho que existem alguns partidos que na sua história trazem, né, essa perspectiva de ter como quase prévias, né, de baixo, de tentar eleger, de discutir, mas também ser capilar, né? Assim, quando a gente olha e fala assim, bom, só tem eleitos homens brancos, velhos, não tem cor, né? Ou só tem um predomínio. Isso nada mais é do que todo um processo partidário que alija a nossa população da possibilidade eleitoral. Então, eu vejo esse Bolsonaro que vai correndo, porque ele, qual é um dos argumentos, né? Os argumentos dele são tão generalistas, mas uma das coisas, né, é justamente chamar a atenção para essa inautenticidade. Né? Ou seja, essa falta de capilaridade dos partidos. Né? E aí ele se põe como a figura que vai fazer isso tete a tete, né? Naquele estilo arminha, que é horrível, etc, etc. Mas que surge meio num desespero, né? O tal do voto do desespero, talvez. E eu acho que isso ainda está para ser feito. A gente precisa democratizar os partidos, precisa discutir como é que isso também significa... transformar nossas Forças Armadas em Forças Armadas democráticas, né? Porque elas têm se mostrado extremamente castristas nas suas últimas declarações. A gente pensa qualquer coisa, pensa nos Estados Unidos, você vê lá no dia seguinte se alguém, a declaração do general, se ele vai falar que vai apoiar Trump, aonde, né? Questionando urna, ele nem dá um fio, né? Assisti agora aquela série The Crown também, e duas vezes, né, a rainha chegou e disse assim, gente, que fechar? Onde é que a gente vai fechar? Onde é que a gente vai depor primeiro-ministro aqui? Então, assim, são questões elementares do constitucionalismo que são elementares no sentido de cruciais, né, que esse dever de casa, eu acho, ainda está posto para a gente.
Vocês acham que os partidos brasileiros entendem minimamente o que a população brasileira quer de verdade? O que quer que isso seja?
Eu posso começar falando. Me parece que existe um grande dilema, né, entre o que a Alessandra coloca, né, como necessidades básicas para uma existência democrática num regime constitucional, que no Brasil ainda não foram dadas, né? Desde 88, que é ontem, né, é hoje de manhã, do ponto de vista histórico, a gente ainda não tem partidos que, de fato, quer dizer, talvez o PT tenha sido, durante muito tempo, né, representativo de forças sociais, a própria história do surgimento do PT e tudo mais, mas fora isso a gente não tem, de fato, essa democratização. E, por outro lado, a gente tem esse fenômeno, né, que me parece que é uma coisa mais do que brasileira, né, uma coisa muito mais geral, de uma descrença em relação aos sistemas políticos dentro do Estado neoliberal, né? Você tem um esgarçamento total, né? Você tem uma dissolução das diferenças entre governos à esquerda ou à direita, por conta da necessidade de contenção de déficit, né? Toda essa problemática do Estado neoliberal que vai apagando as diferenças, e é só a gente olhar para abstenção, para não voto, né? Eu não sei mais se não é só um problema de implementação da Constituição, né, e de democratização dos partidos, tal como eles estão previstos na Constituição, ou se a gente já tem uma transformação tão grande na sociedade que não existe mais uma crença generalizada num sistema partidário dentro da configuração desse Estado neoliberal. Então, eu acho que a gente sequer implementou um modelo e a gente vive numa realidade onde, não sei, não me parece mais que os partidos tradicionais vão conseguir dar... Ó, claro que a gente não consegue prever o que vai acontecer amanhã, né? Mas, pelo que a gente vê, né, com a eleição do Trump, com o Salvini, né, com todos esses líderes de extrema direita, né, e o Bolsonaro aqui é um exemplo disso, a explosão de estruturas partidárias me parece ser uma normalidade, né, dentro dessa configuração atual. Então, eu me sinto um pouco angustiado, essa é a verdade.
É mais ou menos como se essa gente toda tivesse chegado atrasada, eu digo os partidos, né? A cerveja já está quente, o risório já ficou frio, você não está entendendo muito bem a música que está sendo tocada, mas você, de uma certa maneira, ainda quer dar uns passinhos e tal, mas está difícil, né? Porque as pessoas, de uma certa maneira, querem uma outra coisa. Deixa eu encaminhar uma outra questão que eu acho que é igualmente importante. Tem algumas cidades do Brasil, o Rio especificamente, que passa por uma situação difícil, não é verdade? Alguns usarão a palavra colapso. Inclusive, eu acho que essa palavra é um eufemismo, enfim. Tem alguma coisa que se baseia no argumento de retornar das cinzas? Enfim, mais ou menos como se tivesse a ver com uma espécie de política Hellraiser, assim. O cara foi para o inferno e agora precisa retornar de alguma maneira. Será que isso tem alguma possibilidade de projeção nacional, enfim, a capacidade do sujeito de solucionar problemas muito graves ofereceria para alguém a possibilidade de se projetar nacionalmente como sendo uma alternativa?
Eu queria fazer aqui, né, o advogado do diabo, advogada, dizer que eu acredito nos partidos, gente, né? Talvez seja um problema do que eu estudo, do que eu trabalho. Então, eu acho que só um pouquinho, né? Acreditar no sentido de, né, não vamos jogar, não quero jogar tudo fora, né?
Partido é um coração partido.
Pois é. Mas eu acho que uma das coisas que pode se tornar uma agenda partidária nesse sentido é pensar nossas grandes cidades e o que, que sai de agenda contra a crise, a pandemia que a gente vive, né? E pensar isso no pleito de 22. Então, eu acho que se a gente olha Rio de Janeiro e São Paulo, né, e a própria situação ali do momento em que Eduardo Paes está lá com Rodrigo Maia e ligam para e falam de covas, e eu acho que aí vai ter aí um embate. Eu não sei se Alguns analistas dizem que vão juntos, né? Assim, mas não acho isso dado, nem acho isso dado. Acho que existe muito uma questão, né? Se a gente pensar o Bolsonaro como Bolsonaro, Witzel, Crivella, né? E pensar quem estava antes, né? Cabral, Paes, Dilma, o Rio de Janeiro, nesse sentido, para quem não, para quem, especialmente, tem gente que diz, ah, não, municipal não quer dizer nada, né? Eu sou do time. Eu acho que municipal traz algumas coisas para a gente refletir, especialmente aqui no caso do Rio. Me acusam de caioquismo, desculpa, né? Faz parte da vida, mas eu acho que tem impacto, sim, no pleito nacional e nisso que é o bolsonarismo que também foi gestado aqui, não é? Não é que todo, óbvio que todo mundo abraçou, ele conseguiu canalizar ideias, né? E a gente vê agora os piores episódios de violência, esses, né, nas cidades que estão acontecendo, em São Paulo. Foi São Paulo, foi Araraquara, foi lá no Sul, né? Casos. E as pessoas reféns daquela situação. E cadê agora a sua arminha? O que adianta a sua arminha, né, nessa situação? Vai armar a população? Isso vai dar em quê? Isso tem que ser explorado, caramba, né?
Não, concordo plenamente com a Alessandra. Eu acho que tem um ponto. Não, eu acho que a questão dos partidos, eu também tenho. Eu gosto dessas coisas assim. Anos 80, sabe? É de uma onda retrô, assim, tô brincando, assim. Não, claro que eu apoio, eu tô com você também, eu apoio esses partidos, eu acho que tem um caminho, por mais que eu acho que a gente tem que lidar com novas formas de organização também, eu não acho que elas sejam mutuamente excludentes e tem que pensar um pouco esse caminho. Agora, trazendo para a eleição municipal, que eu acho que é o ponto legal, não, também tô com você, eu acho que a eleição municipal, ela é muito relevante para 2022, e existe uma modo de analisar a eleição municipal e as consequências dela, que eu acho que muitas vezes alguns analistas, para mim, pelo menos, olham um pouco para o lado, lado errado, porque eu acho que a eleição de 2022, ela, de 2020, ela não necessariamente a influência dela em 22 vai ser medida pela relação direta causal entre quantidade de prefeituras conquistadas ou quantidade de vereadores eleitos e resultado em 2022. Não é isso. Agora, a eleição de 2020, a municipal, ela é vista pelos próprios políticos como um termômetro da sociedade, cara. Ela influencia o modo pelo qual os políticos leem esse mundo, sabe? E como eles tomam decisões em 2022. Exemplo claro, a movimentação do Ciro Gomes de fazer uma cena ao DEM agora começou antes, mas passa por uma leitura dessas eleições, o que já mostra que elas importam, assim. E sobre o Rio, eu acho que depois do Rio ter ficado relativamente secundado ou ter perdido o protagonismo na cena política durante muito tempo, ele voltou pelo que tem de pior, né? Porque a verdade é que o bolsonarismo não deixa de ser uma expressão da política carioca. É uma expressão desse militarismo que é típico da política do Rio, uma expressão de uma organização de parte das milícias que está presente aqui. Isso quer dizer, então, eu acho que o Rio retornou um pouco pela porta dos fundos e que olhar para o de Carioca é olhar a próxima eleição. Estou com você nesse ponto, talvez menos otimista em relação ao Rio.
Mas, o Jorge, você é carioca, aliás, by the way? Você nasceu aqui? Ah, então, tá vendo? Então nós estamos aqui no nosso, usando nossa questão de fala, né? Assim, para trazer essa opinião nefasta aí para a discussão.
Duas coisas, né? Uma delas é que é bom o Jorge ter lembrado, né, como que o Rio oferece, não só gera Bolsonaro, como ele oferece um modelo de sociedade Estado miliciano, né, para o Brasil e algo que vai se replicando e se decalcando, inclusive, em outras realidades nacionais, não, estaduais, né? Obviamente com todas as suas dinâmicas locais, mas um modelo que o Rio cria, né? A gente vê como que o líder de um motim quase foi eleito, né, no Ceará, um líder bolsonarista, líderes bolsonaristas policiais, né, se elegendo pelo Brasil inteiro, como que a relação entre o executivo, as polícias e o judiciário, né, que se estabelece no Rio de Janeiro, está se estabelecendo no plano nacional, né, do governo federal, inclusive. Então existe um modelo, né, o Rio de Janeiro lança tendências nesse sentido que fazem muito sucesso, né. Uma outra questão também, né, e que vocês, tanto a Alessandra quanto o Jorge enfatizaram, Que tipo de relação, enquanto termômetro também, né, pode se dar entre as eleições municipais e 2022? E uma coisa que a gente não botou na conta, né, já que a gente está falando de 22, é a crise econômica, né? É a crise econômica que se arrasta, que se aprofunda, e ano que vem, até agora, pelo que está definido, não tem auxílio emergencial. As políticas do Paulo Guedes e as tais reformas, que são contra-reformas, aprofundam a crise. Bem, o que será dos humores políticos nos próximos 2 anos? Né? E aí me parece muito que a escolha pelo Covas em São Paulo e a escolha maciça pelo Eduardo Paes no Rio de Janeiro, elas dão um pouco esse termômetro de que as pessoas estão um pouco cansadas, né? Não que eu não acreditasse no programa do Guilherme Boulos, mas o Covas, ele foi muito eleito no discurso de que a gente não pode entrar numa aventura, a gente tem que ter responsabilidade. Não que eu acredite nesse discurso, né? Mas foi o discurso que me pareceu vencedor em São Paulo. Aqui no Rio é experiência administrativa e acabar com o caos do Marcelo Crivella. Então, se Rio e São Paulo, né, eles podem também lançar tendências nesse sentido, ou podem ser termômetros também nesse sentido, a eleição do Calil também me parece que tem um pouco disso, né? Então, talvez o Bolsonaro esteja em maus lençóis, né? Embora ele esteja nadando sozinho na extrema-direita.
Talvez ele tenha aprendido o fato que daqui para frente ele não pode mais ficar sozinho. Ele vai ter, de alguma forma, que se acertar com o imobilismo. Ele não pode, de uma certa maneira, fazer aquilo que ele esperava fazer. A gente teve presidente... tem uma coisa engraçada, e aí uma questão que eu queria também propor para a bancada. A gente teve presidente, essa pode ser uma comparação um pouco perigosa, mas enfim, que quando eles eram novatos, quando eles chegaram na política pela primeira vez, eles tentaram, de uma certa maneira, se apresentar como alternativas, ir sozinho. O Bolsonaro fez isso da pior maneira possível. Ele queria dar um golpe, ele falou em fechar o STF, como o Jorge mesmo lembrou. Ele fez tudo aquilo que a gente está careca de saber ao longo desse ano todo e também ao longo de 2019. Mas o Lula também, num certo sentido, procurou, de uma certa maneira, se manter sozinho, até o Mensalão. O Mensalão foi, num certo instante, o ponto em que ficou mais ou menos claro para ele que ele não poderia, de uma certa maneira, governar com o PT, com os partidos mais ou menos próximos dele e com os apoios sórdidos que eram construídos no varejo. A negociação tinha que ser atacada, em grande medida. Parece que existe uma certa tendência de que, após um período inicial em que você percebe que você pode jogar paciência, você percebe que o jogo tem que ser necessariamente mais pesado. E aí o blocão, enfim, a coligação de quem está sempre presente, mesmo não estando no poder, volta ao jogo. Será que a gente está, de uma certa maneira, vendo alguma coisa mais ou menos parecida nesse instante? Toda a reorganização desses partidos, novos e velhos, o tal do centro, o PP, o partido do Kassab, será que não tem a ver decididamente com a volta à cena da política brasileira como nós conhecemos há algumas décadas? A prova concreta de que no Brasil você não pode ficar sozinho politicamente, ou que você depende, de uma certa maneira, dessa coisa que a gente está chamando aqui do imobilismo? Eu acho que sim, queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham sobre isso.
Dá um leve pitaco. Não sei se eu concordo com você não, João. Eu acho que o Lula, por exemplo, o Zé Alencar de vice, mostra que o Lula teve... Ele talvez tenha mudado um funcionamento no Congresso, sabe? Mas eu acho que ele já foi com a ideia que ele não ia ganhar sozinho. E eu também tendo a achar, cara, eu acho que é debate, que o Bolsonaro, a ideia dele também não era ir sozinho. Mas eu acho que o Bolsonaro superdimensionava a capacidade dos apoios que ele tinha no Exército e fora do Congresso, de impor a lógica ao Congresso. Eu acho que no Congresso ele apostava em sozinho, ele teve uma aposta meio Collor, sabe? Eu venho com tanta gente que eu vou levar esses políticos comigo, e ele viu que era mais complicado. O Lula, eu já acho que até ele já foi, o Zé Alencar de vice, para mim, ele já chegou no governo com a ideia de que, ó, não vai dar para governar sem pelo menos a gente escolher com quem a gente governa. Talvez lá no Congresso ele tenha visto que é mais complicado do que esse cálculo inicial e que tinham mais coisas lá no meio, mas enfim. Concordando, mas discordando um pouquinho para botar a pimenta no debate aqui.
Ai, então, né? É porque é difícil mesmo, porque eu acho o Bolsonaro tão incompetente. Tão incompetente. Se a gente pensar em termos de votação, em termos da bancada que ele elegeu, em termos, inclusive, dos aliados que ele inicialmente teve, ele podia ter costurado, mas ele absolutamente se recusou. Eu não vejo, por incrível que pareça, eu não acho que anteriormente foi tão fácil para os outros como foi para ele nesse sentido. E isso só reforça a incompetência dele no sentido político, né? E tem mais, né? Porque, além disso, nos momentos de crise que veio a questão, né, de qual seria aquele plano de desenvolvimento que o Mourão tentou trazer, aquilo também mostra que um impeachment acaba que fica inviável, porque se sai o Bolsonaro, talvez o Mourão seja ainda pior, né? Pega e enfim, vamos, aí voltamos a 70 de fato. Então, isso gera uma armadilha, né, que fica muito clara, eu acho. E nesse sentido, é diferente, sim, porque o Congresso começa a agir, muitas vezes, dando mais uma toada do que o próprio Bolsonaro. Então, eu acho diferente. Mas não sei, talvez eu esteja muito impactada pela minha percepção da incompetência do Bolsonaro, né? Posso estar sendo enviesada.
A gente pode escolher qual modo a gente quer ver de volta, se é o All-Star dos anos 80 ou as calças pantalonas dos anos 70, né?
Ou a Constituição, né, dos anos 80. Mas tem uma coisa também que me parece no Bolsonaro, que eu não sei se é uma incompetência, né, se eu vejo dessa forma, mas com certeza existe uma contradição na existência do Bolsonaro enquanto presidente da República, porque ele se elege como anti-establishment, mas ele é presidente da República, né? E quando ele se torna presidente da República, num regime constitucional, ele é o establishment. E ele precisa negociar com o Congresso, ele precisa cumprir as leis, só que tudo que ele não pode fazer é isso, negociar e cumprir a Constituição. Ao contrário, ele governa contra a Constituição e contra a existência do Congresso. Isso me parece que se refletiu não só no fato de que ele não tem um partido hoje, mas na própria participação muito envergonhada dele no processo eleitoral agora, né? Não me pareceu uma participação, não sei se é porque eu não consigo, é uma falha minha pessoal, mas eu não consigo acompanhar falas do Bolsonaro. Eu começo a me sentir muito mal. Mas eu sei que ele faz lives, né, toda quinta-feira, mas me parece que a repercussão política da participação dele no processo eleitoral foi de que ele estava participando de uma maneira muito discreta e dizendo coisas do tipo, ó, votem nessa pessoa aqui, mas se vocês não quiserem, vocês podem votar nessa outra pessoa. Me parece que ele não quis se comprometer diretamente com pessoas, com indivíduos, porque o Bolsonaro, ele não divide prestígio com ninguém. Ele não pode fazer isso, e ele teve uma péssima experiência quando ele fez isso com o Moro, né? Então, não me parece que ele vai ser um negociador por conta disso. Ele sabe que ele depende de apoios partidários, né? Então, para ele não sofrer processos de impeachment, por exemplo, para o filho dele não ser preso, né? Para coisas desse tipo. Mas ao ponto de ser um negociador que vai agir normalmente com o Centrão, não me parece que ele vai ser essa pessoa nunca, porque não sei se por incompetência, né, e aí a incapacidade de fazer uma leitura, ou se pela, e aqui sendo, falando uma coisa essencialista, da qual eu discordo em princípio, mas para o Bolsonaro acho que se aplica, não faz parte da natureza dele ser outra coisa senão um autocrata exclusivista que nunca vai dividir prestígio com ninguém, a não ser com seus filhos, ou com alguns dos seus filhos, né. Acho que Lula é muito diferente também.
Sim, mas agora para sobreviver ele vai ter de uma certa maneira que ser guiado, ou pelo menos produzir algum tipo de simbiose com essa gente toda, em grande medida. Ele não consegue guiar esses sujeitos, ele não consegue de uma certa maneira ser o representante, o líder desse bloco do imobilismo que vai permanecer sempre ali. Que eu tenho a impressão que foi o que aconteceu nas décadas passadas do Brasil. Você teve um projeto nacional desenvolvimentista, enfim, alguma coisa social-democrata, no sentido de um desenvolvimento nacional, no qual foi possível você equilibrar uma série de tensões, enfim, reduzir a desigualdade, por um lado, produzir o desenvolvimento do Brasil dentro de um período de boom de commodities, por outro, mas mantendo a estrutura política intocada, mantendo, de uma certa maneira, o imobilismo. Lula conseguiu fazer isso em grande parte por conta do gênio político dele. O Bolsonaro não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso em grande parte porque ele não quer, enfim, porque o horizonte dele é sempre forçar o limite até em que ele possa, de uma certa maneira, implodir a democracia brasileira. Mas ele vai ter que fazer isso em grande medida, porque o destino dele, se não for esse caminho, pode ser o impeachment, inclusive o xilindró, em grande medida. Talvez ele seja guiado por esses caras. Talvez ele se torne, de uma certa maneira, um dos presidentes mais, se ele tiver disposição para isso, um dos presidentes mais empurrados por essas forças do establishment político brasileiro, como ele sempre foi.
Eu acho incrível, tem até às vezes na imprensa alguns analistas falam isso, né? Como ninguém para o Bolsonaro, né? Ele segue com condutas que são condutas não só reprováveis, como muitas vezes até ilegais, e as pessoas deixam ele fazer, né? As instituições, digamos assim, que não funcionam. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele não lidera. Ele não lidera porque simplesmente ele só manda e manda aquela boca da forma mais autoritária, grotesca, né? Aquela reunião que vazou da forma, né? Não, não são. Ele não tem pares, ele tem as séclas. Então, é isso, né? A natureza. Talvez esse seja um dos traços mais fortes dele que levem também a tantas a decisões ruins, né? E que ficam muito evidentes.
Até seguindo aí o ponto que vocês fizeram antes, eu acho que o Bolsonaro tem. Eu acho que vocês levantaram uma questão importante, assim. Muitas vezes a gente atribui um sucesso político necessariamente a uma virtude do político ou, digamos, a um gênio particular. Olha, tem vezes que é só fortuna, pessoal. Eu tenho a leitura sincera de que o Bolsonaro era o personagem certo no momento certo, sabe? Ele estava um tempão fazendo a mesma coisa. Isso quer dizer, seguindo um caminho, claro que ele tem pequenas inflexões, claro que o Carluxo descobre as redes sociais, claro que ele percebe que ele pode ser popular com outro caminho, eu não estou tirando isso, claro que tem algum cálculo. Mas daí a ideia de que o sucesso dele foi porque ele percebeu nada que ninguém percebeu, não muito. O ponto é que o Bolsonaro tinha muito pouco a perder para ser esse personagem, tinha muito poucos compromissos, sabe? E ele. Simplesmente o caminho se abriu para ele e o caminho se consolidou com a facada da maneira como aconteceu. O ponto é esse. Então eu acho que o Bolsonaro demonstra, pelo menos, pelo que temos acesso, uma dificuldade cognitiva de compreender coisas complexas. Eu acho que coisas como o Estado brasileiro, a Constituição ou mesmo um partido político são excessivamente intrincadas para a maneira como ele lida com o mundo, que parece ser completamente organizado em torno da própria experiência, sabe? Então, nessa organização, eu não vejo o Bolsonaro conseguindo criar uma grande instituição de extrema-direita, o que talvez seja uma sorte nossa, porque ele vai desmoralizar essa organização sem conseguir criar esse troço. E agora, ele também não deixa de ser um problema para o pessoal da extrema-direita. Agora, não deixa de ser uma virtude para a direita, que vai ter alguém para apontar como mais radical e vai conseguir se vender como moderado. Eu acho que é um pouco esse momento que a gente está aqui. O presidente não aproveitou a onda da eleição de 2 anos, não soube organizar um partido, e quem estava mais à direita soube jogar com o anti-esquerdismo e com as maluquices de quem está no poder no meio de uma pandemia.
Me parece que o Bolsonaro ele articula muito bem duas grandes virtudes herdadas dos militares, né, que são a ignorância e a irresponsabilidade, e que são virtudes muito admiradas, né, dentro de um determinado contexto, né? Então, isso que a Alessandra falou de ninguém parar o Bolsonaro, eu acho que as pessoas que estão em determinados lugares de decisão ficam um pouco seduzidas por essas virtudes, né? Então, essa coisa do homem forte, que pode fazer qualquer coisa e faz mesmo, eu acho que isso é um pouco sedutor, né? Então, acho que essas são as virtudes, né, que encontraram um contexto favorável.
Mas vocês não acham que isso foi deliberadamente planejado pelo establishment político brasileiro? Quando eu falo establishment, eu falo esses partidos que vão para qualquer lugar. Eles não se juntam organicamente, mas eles parecem impelidos por uma força que, enfim, que é a maneira pela qual se faz política no Brasil. Porque, assim, teve toda uma vista grossa no Brasil em relação ao impeachment ao Bolsonaro, certo? Ele podia ter sido defenestrado já há algum tempo. O establishment político brasileiro, a política brasileira decidiu, de uma certa maneira, manter ele ao longo desse ano todo, e o que se mostrou, de uma certa maneira, uma boa aposta, porque, sendo ele a pessoa que é, incompetente, enfim, herdando as virtudes militares, entre aspas, que o Rodrigo citou anteriormente, ele acaba numa posição que, de uma certa maneira, é bom para essa estrutura política. E o resultado dessa eleição talvez seja exatamente aquilo que esses próprios personagens vislumbraram no começo de 2020, ou em algum momento ao longo de 2019. Deixar esse personagem que é meio incompetente, meio burro, meio tosco, ali, porque vai chegar uma hora em que a gente vai precisar empurrar em que a gente vai ter a oportunidade de empurrar esse cara. Porque ele vai chegar, de uma certa maneira, num tipo de sinuca de bico, que é mais ou menos essa que a gente está vendo agora. Será que a estratégia que a gente viu sendo adotada ao longo desse último ano não deu resultado agora? Enfim, será que a gente está vendo agora, de fato, não é o final de um trajeto que está sendo trilhado por esse establishment político ao longo desse primeiro mandato do Bolsonaro? Fica quieto, espera ele esvaziar, porque no momento em que ele estiver, de uma certa maneira, mais ou menos murcho, a gente consegue fazer aquilo que a gente sempre fez, permanecer lá de alguma forma. Será que não tem um pouco disso também nessa coisa toda?
Bem, me parece que tem essa coisa da agenda de reformas, né? Então, alguém que pode implementar uma agenda de reformas sem que a direita ou establishment tradicional se queime por conta disso. Mas eu acho que o plano era o Alckmin vencer, né? Esse era o plano desde o início, me parece. Não deu certo, né? Por vários fatores. E me parece também que o João está certo quando ele diz que não, vamos deixar esse personagem, né? Que tem esse caráter ridículo, né? No sentido lato do termo, e aí nós podemos privatizar tudo, o famoso passar a boiada, né, que eu acho que é uma metáfora que significa muita coisa de reformas às quais o PSDB jamais se oporia, né? Nada daquilo que foi proposto naquela reunião ministerial, eu não vejo o DEM, o PSDB, ou sei lá, a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, se opondo fortemente contra aquelas decisões ali. Só que ninguém quer pagar o preço de propor essas coisas publicamente. Bem, como o Bolsonaro pode propor essas coisas publicamente, então é bom que ele faça isso. Só que veio a pandemia, né? Então, me parece que eles ficaram presos com esse personagem ridículo e que é incapaz de... e o seu governo é incapaz de negociar com o Congresso para passar a boiada, e ao mesmo tempo você aumenta o déficit fiscal de uma maneira que assusta muito o establishment, né? Então eu acho que os prejuízos e o desastre econômico no qual nós entramos hoje, né, esse ano, agravado com a pandemia, inclusive com o auxílio emergencial, né, que é uma coisa muito feia para as contas, né, para a austeridade fiscal, nada disso estava previsto para o establishment. Mas acho que até o início de 2020 estava tudo indo muito bem, né, para o PSDB e para os seus consorciados.
Gente, eu acho que o Bolsonaro é um resultado de muitas decisões ruins aleatórias. Eu não consigo achar, assim, não que estando o Bolsonaro... essas forças não se articulem, né? Então, antes da pandemia, o que a gente via, né, era um Congresso meio que... Ah, tá, Bolsonaro é o nosso boneco do posto, deixa ele lá e a gente decide aqui o que a gente vai fazer apesar dele. Então, assim, eu acho que tem muito uma questão disso, né, de Bolsonaro é o boneco do posto. Olha, militares, não deixa ele atrapalhar muito, não. Né? Então, quando ele dava a louca lá, o pessoal, né, cala a boca, Bolsonaro, tanto que ele ficou um tempo sem falar, né, depois daquelas loucuras todas, ele ficou um tempo calado. E o Congresso ia imprimindo. Agora, uma das coisas significativas também em relação aos gastos é o orçamento militar, né, que virou a big caixa de Pandora do país. Né? Está tendo teses lá, na PUC, o pessoal estudando, participei até de uma banca de qualificação, tentando mostrar o quanto exorbitante esses gastos são. Não é só que tem militar influindo na política, isso está significando recurso, de fato, uma torneira enorme, aberta, né, que não para de jorrar. E, enfim, e essa conta vai chegar, né? Vai chegar rápido.
Eu acho que o Bolsonaro é uma sombra. Eu acho que vocês dois apontaram dois aspectos pelos quais ele é funcional, né? Ele é funcional porque ele faz coisas que as pessoas sabem que são barreiras, mas que ele, justamente por ser essa figura meio sem passado e talvez sem futuro, faz mais tranquilamente, né? Ele pode falar que vai privatizar tudo um dia, ou pode falar que vai dar o dinheiro que der outro dia. Ele não precisa ter esse compromisso que é o mundo da coerência para quem pensa numa carreira política. E, por outro lado, tem gente que ganha, como a Alessandra colocou, concretamente com o bolsonarismo mesmo. Tem gente que ganha mais dinheiro, tem gente que acumula poder, tem gente que acumula recurso. Então, acho que são esses dois pontos. Agora, pensando nessa eleição, eu não acho que o Bolsonaro tenha mudado radicalmente seu status, mas eu já digo que o fato dele não sair maior, dele já sair com uma vírgula aí, já não deixa de ser um alento. Porque em 2018, eu sinceramente temi que a coisa piorasse e o caldo entornasse ainda mais.
Ok. Código Morse. Então, gente, vamos comentar uma comunicação que eu recebi de um ouvinte fiel do podcast, o Jardel Orlandi. Ele mandou pra gente as recomendações do Spotify quando o Dynamo aparece na timeline dele. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria colher aí as impressões do Jorge e a Alessandro e o Rodrigo podem rir com a gente também. Acho que vai ser divertido. Vamos lá. Então, assim, ele mandou o print da página dele, aparece lá o Dynamo e tal, não sei o quê. Aí aparecem os podcasts recomendados. Aí vem o primeiro. O primeiro é Foros Teresina. Bom.
Uau.
Né? Enfim. Mas aí começa a ficar esquisito o negócio. Enfim, aparece o Vira-Casacas Podcast. Bom. Ok. Enfim. Não sei o que vocês...
Tem neutro. Um foi classificado como neutro, né? Neutro informativo. E um à esquerda.
Pois é. Aí o problema é que o negócio começa agora a ficar ladeira abaixo. Aparece o antagonista. Não me pergunte por quê. Não me pergunte por quê. Não consegui entender. Mas fica pior ainda. Fica pior, enfim. Porque depois disso aparece The True Outspoken, Olavo de Carvalho. Aí não.
Nossa.
Não dá.
Aí, algoritmo, por favor.
Nossa, esse algoritmo tem que ser melhor calibrado, né? Ele não entende o que é elogio e o que é xingamento, de repente. Acho que ele está fazendo uma confusão aí. Embora vocês não xinguem pessoas, né? Vocês são pessoas muito educadas, elegantes, mas acho que precisa ainda uma calibrada aí nesse algoritmo.
Eu só queria falar que o presidente teve razão naquela reunião famosa gravada e que a BIM oficial não está funcionando bem, pessoal. Tem que trabalhar melhor.
Tem que trabalhar paralela, né?
Esse algoritmo está igual ao pneu da minha bicicleta, meio murcho, assim, sabe? E para fechar, aparece a Alonso Vaba no final, assim, mas aí esse é o neutro que não quer dizer nada, enfim, não fede, não cheira, enfim. Ela deu sorte, né? Porque se ela tivesse ido para o governo hoje, ela estaria dando desculpa das coisas que ela fez no passado, então, enfim, ela devia agradecer para o Olavo de Carvalho, né? Porque isso salvou a reputação dela de alguma forma. Ok, esse foi o Dínamo, podcast de reflexão política, de debate, de conjuntura. Eu João Martins Ladeira. Me despeço dos meus amigos. Jorge Chalub. Abraço, Jorge.
Valeu, João. Mandar um abraço pro Léo, que tá em casa, não tá podendo participar, pros ouvintes. Agradecer muito a Alessandro e o Rodrigo, que fizeram esse programa tão legal com a gente, mais por eles do que pela gente. Enfim, foi ótimo.
Leonardo Demarque, que, enfim, tá em casa ainda. E os nossos convidados especiais de hoje. Alessandra Maia, muito obrigado.
Eu que agradeço, João, Jorge, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui, meu debut, né, no... os podcasts, nem doeu tanto, foi legal. E um abraço para todo mundo que escutou a gente aí, pela paciência e pela companhia. Valeu, gente, joia.
Rodrigo Elias, muito obrigado, cara.
Muito obrigado, gente, eu sou muito fã do podcast, então foi uma alegria participar aqui hoje com o Jorge, o João, espero falar com o Leonardo um dia e aprendi muito com a Alessandra também, foi um prazer.
É isso. Para entrar em contato com a gente, escreva no nosso e-mail dinamopodcast@gmail.com ou siga a gente nas redes sociais. Cuidem-se, até 2021. Forte abraço.